E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel e hoje eu recebo mais uma vez o Lincoln Almeida. Para quem não conhece, o Lincoln está fazendo nutrição e é uma das pessoas que mais estuda a área que eu conheço. E o objetivo desse episódio foi justamente ajudar vocês nesse início de ano. Todos sabemos das dificuldades relacionadas à alimentação nesse período de final de ano. Férias, carnaval, então nós sentamos para conversar, descomplicar e dar uma direção para ajudá-los. Falamos um pouco sobre como se controlar durante esses períodos, a melhor maneira de voltar para a linha, como realizar suas metas de ano novo e a prática de crossfit voltada para a estética. Uma conversa descontraída e muito instrutiva. Aproveitem! Enquanto estiverem ouvindo, não esqueçam de printar e postar no Stories, marcando o Seeking e o Lincoln e compartilhar com seus amigos. Lembrando que o grupo do Telegram está ativo e as newsletters também. Então, se você quer participar do grupo fechado e com conteúdo exclusivo, entra no link do Catarse aqui nas notas e faz uma contribuição para o podcast. E se quiser receber a newsletter gratuita, é só entrar no blog e se cadastrar. Sem mais delongas, bora pro episódio! Lincoln Almeida, seja bem-vindo aí mais uma vez ao Seeking Growth Podcast. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. Primeiramente, um feliz ano novo, né? Hoje é dia 4 aí que a gente está gravando, vai sair um pouquinho depois. Espero que 2020 seja um ano muito bom aí para você, para toda a sua família. E vamos dar umas dicas aí, né? Vamos conversar um pouquinho, vamos tentar ajudar um pouco a galera sobre... com a nutrição nesse período, né, de final, início de ano, carnaval, tudo que tá vindo por aí.
Fala, Axel, tudo certo? Fala, galera. Muito feliz de estar aqui de novo. Faz um tempinho já que a gente gravou o primeiro, 2018, acho.
É.
Se não me engano, 2018, começo de 2019. Isso aí, começo de ano é sempre o mês, janeiro, né, principalmente, é o mês das promessas, né? Então a galera vem de algumas frustrações no decorrer do ano passado e acreditam que mudando o ano isso vai mudar tudo também. Não é bem assim. Na verdade, 2020 vai ser apenas uma continuação do que você veio fazendo no ano passado. A primeira coisa que você tem que colocar em mente é isso. Não vai ter uma mudança brusca porque mudou o ano, apenas uma data, né? O que pode ter de mudança é realmente a sua motivação inicial. Toda motivação Ela tem um período curto, né? E a partir desse período curto que passa essa motivação, você vai precisar criar a tua motivação. Então, as pessoas, elas colocam a motivação antes de realizar o planejamento, o protocolo alimentar, de realizar a dieta. Na verdade, a motivação, ela deve vir depois. Então, a partir do momento que você inicia uma dieta, a partir do momento que você inicia um protocolo de treinamento, crossfit ou musculação, qualquer tipo de treino, a partir do momento que você tem os resultados, que você enxerga os resultados, isso que vai te motivar, tá? Então, é sempre partindo dessa ideia do que o resultado que você obtém é o que vai te manter motivado. E nunca o contrário, porque, pô, pensar, por exemplo, de acordar todos os dias 5:30 da manhã para ir treinar às 6 da manhã, né? Que muita gente faz isso, não é uma coisa muito fácil de ficar motivado, né? Porra, muito massa, vou acordar 5:30 da manhã felizão para ir treinar. Não é bem assim que acontece. Você, eu não sei o horário que você dá aula, mas o que eu percebi é que quando eu ia treinar, nesse horário das 6 da manhã, das 7 da manhã, a galera inteira estava com aquela cara inchada, né? Uma cara assim de que não estava gostando de estar ali naquele momento, né? Mas com a partir dos minutos de aula, eles iam acordando e aí sim indo, ficando motivado. Mas a gente nunca vai ter no início já uma motivação. E acontece a mesma coisa no começo do ano. Por quê? Você se motiva devido aos reflexos das festas, né? Então, o cara, por exemplo, veio de alguns meses de evolução, aí chega 15 dias de festa, cara, você coloca ali do dia 20 de dezembro até agora o início do ano, ele destrói totalmente o que ele conquistou, né? Isso, muito disso é água, né? Muito disso é retenção hídrica, mas ele já não gosta mais do que ver no espelho. E aí, o que a maioria das pessoas tenta? A maioria das pessoas, elas tentam já mudar totalmente a dieta, criando estratégias malucas, como fazer jejum Não que o jejum intermitente seja ruim, mas a pessoa faz jejum exclusivamente para reduzir os seus danos das festas, né? Isso é errado, isso não está certo. Fazer a tal da dieta detox está totalmente errado também, né? Esse tipo de dieta que visa reduzir os danos do passado, ela vai, na verdade, te trazer mais problemas ainda. De alguns meses na frente ou semanas na frente, vai voltar tudo ao normal.
Ah, não é sustentável, né? É, quanto a essa da aula de 6 horas da manhã, chega a ser engraçado. Principalmente porque, tipo, quando a galera já é mais antiga do horário, acaba que a galera começa já acaba, já chega mais animadinho um pouco. Mas é exatamente isso, cara. Todo mundo chega cabeça meio baixa, bom dia, chega devagarzinho. É, aí, tipo, começou a aula aí, das 5, 10 minutos, começou o aquecimento, aí já tá todo mundo elétrico. E é, eu acho que é disso que, tipo, uma motivação, né, e um jeito de você dar o primeiro passo é você lembrar sempre dessa sensação depois que você começou, né? Se você ficar pensando, putz, como é que eu tô agora? Você acordou? Às vezes a gente acorda mal, cansado, 5h30 da manhã, escuro ainda em alguns lugares, mas lembra sempre daquela primeira sensação que você tem no treino, né? Aquela primeira sensação gostosa que você tem. Antes da gente passar aí das estratégias de, tipo, retomar, né, e falar sobre a melhor maneira de se fazer isso, como é que foi para você criar o hábito de não se estragar, entre aspas, nesse período de festas?
Então, eu nunca deixei de comer, tá, nesse período de festa, porque aonde eu moro é muito cultural. Né? Então, o interior do Paraná, comer aqui é muito cultural, assim, comer muito, né? E aqui é muito, muito cultural isso, e faz parte da minha família se reunir várias vezes na semana para comer. As pessoas vêm de outros lugares para cá, para a gente se reunir, e a comida, em toda a questão cultural, a comida sempre, ela é o centro de tudo, é um centro social ali, né? Então, as pessoas não se reúnem, por exemplo, só para conversar. A conversa é consequência de uma reunião que o principal, o prato principal é a comida, né? Então, as pessoas se reúnem em torno dessa comida aí. E aí, o que acontece? Eu parei de me preocupar quando eu entendi as estratégias da nutrição. Então, eu publiquei até no meu Instagram falando que eu vinha de alguns dias de low carb, fazendo uma dieta low carb, porque eu venho de um processo de emagrecimento, e nos dias de Natal, dia 24 e dia 25, e também no dia 31 e dia 1º, eu fiz uma estratégia de refeeding, que seria aumentar os carboidratos. Tá? Eu tento aumentar exclusivamente os carboidratos, porém é difícil fazer isso devido à quantidade de gordura que tem nos alimentos desta época. Né? Então, assim, a minha consciência, ela passou a ser tranquila nos últimos anos devido a isso, devido a esse processo de fazer refeeds. É muito comum o pessoal do fisiculturismo fazer isso. No CrossFit, a gente não tem tanto isso. Eu estou tentando impor algumas ideias para a galera de ciclo de carboidratos, né, para ciclar os carboidratos de acordo. A gente pode fazer de duas formas. A primeira forma é de acordo com o treinamento. Né? Então, a CrossFit, ela tem ali as divisões de treinamento dela, por exemplo, que são as mais comuns, seria descanso na quinta e no domingo, ou então tem dois dias on, um dia off, né? Para quem tem acesso ao box no domingo, é tranquilo fazer dois dias on, um dia off. E tem outras formas, cinco dias on, dois off, então são várias formas de você fazer esse tipo de treino. E o ciclo de carboidratos, ele viria como uma forma de sustentar esse treino nos dias de treino mais pesado, e retiraria esses carboidratos no dia em que você não treinasse. Então, no Natal, nos feriados, Páscoa, eu faço a mesma coisa. Então, eu venho de períodos de low carb, por exemplo, diminuo a quantidade de carboidratos nos dias que eu não estou treinando. No dia do evento, por exemplo, dia 24 de janeiro, eu faço um treino pesado. Tá? Então, geralmente é um treino pesado, à la Murphy, assim. E esse dia é o dia que eu faço o refeed. Tá? Então, quando você coloca calorias a mais em dias de treino mais pesado, você tem um aproveitamento melhor dessas calorias. O seu músculo, ele libera algumas enzimas que facilitam, enzimas e proteínas, que facilitam estocar carboidratos na musculatura. Então, muitas dessas calorias, elas têm um direcionamento melhor do que se você estivesse comendo, por exemplo, no domingo, no almoço, sem fazer nada, né? Então, sempre fazer essa manipulação. Treino, tem gente que deixa de treinar nessa época, que é o maior erro possível, né? Ah, não vou treinar mais porque estou de férias, o box fechou. Mas existem N formas de você manter o nível de atividade física, seja nessas academias smart, seja em parques, você pode fazer diversos wods, diversos treinos, né, no, com peso corporal, usando só uma cordinha, usando as barras. Então você deve treinar nesse período e fazendo, né, seria essa minha recomendação para livrar a consciência. Primeiro, não deixa de treinar, e segundo, manipula a dieta de acordo com os dias de feriado. O dia de Natal, a gente pode ter ali uma maior quantidade de comida, é do dia 24 ao dia 25 na ceia, e digamos também que no almoço de domingo, né? Então são duas refeições grandes e ali acabou. Dia 26 é normal. 2 dias, na verdade, não vai dar 2 dias, vai dar 1 dia e meio, não vai pagar, entende? O problema é que as pessoas vão emendando. Ah, sobrou lá lasanha de domingo, sobrou lasanha no dia 25, vamos comer até o dia 26, 27. Ah, sobrou os chocolates que a minha avó me deu. Cara, é uma coisa muito que dá dor no coração muitas vezes, mas é muito interessante você doar esses alimentos para quem não siga, né? Não siga uma estratégia, não tenha preocupação com a nutrição, você doa esses alimentos tranquilamente aí e acaba se livrando. Se você não tem em casa, você não tem contra o que lutar.
Interessante isso que você falou, até porque eu cheguei do Rio, né, ontem, sei lá, anteontem, e eu tinha deixado um chocolate aqui na geladeira, né, do box. Daí eu falei, porra, mas é aquele chocolate lá no box, né? Aí eu vi na geladeira, não tava mais aqui, tipo, daí graças a Deus, né? Em outros momentos, às vezes, ficaria até puto, porra, comeram um chocolate. Eu falei, pô, graças a Deus, que é menos uma coisa pra me perder, né? Vamos dizer assim. Cara, quais, tipo, você falou que foca muito em tentar aumentar somente o nível de carboidratos, né? Vamos tentar dar uma dica prática disso. Quais alimentos aí você diria que são os mais perigosos? Porque às vezes muita gente não tem nem noção, né, da quantidade de gordura e carboidratos juntos que tem em alguns alimentos.
Olha, quando a gente fala de carboidratos, existe refi de ciclo de carboidratos, existe uma confusão muito grande aí. A galera acha que é dia do lixo, né? Refeição livre. Não tem nada a ver com isso. Você pode fazer, sim, a sua refeição livre nos dias de refi, vai ser muito mais fácil, né, obter essas calorias, porém não é sinônimo, não é a mesma coisa. Não quer dizer que você vai comer chocolate, bolos, bolacha nesses dias, tá? Significa que você vai aumentar as quantidades de carboidratos. A melhor forma de se fazer isso, a forma assim, o suprassumo, podemos dizer assim, seria você aumentar os carboidratos que você já vem consumindo. Então, um exemplo, você está comendo 200 gramas de arroz no almoço, uma pessoa grande aí, né? 200 gramas de arroz no almoço, você aumenta para 300, né? O restante fica igual. Existem outras formas que você manipula a gordura e a proteína também, né? Mas aí você precisa ou de um nutricionista te passando isso, ou ter bastante conhecimento de como o seu corpo reage e também de como fazer os cálculos corretos. Os piores alimentos que a gente pode colocar seriam aqueles que possuem alta quantidade de gordura e alta quantidade de carboidrato. E aí, colocando chocolate, sorvete, essa junção, né? Quando você coloca, por exemplo, um doce de leite, um doce de abóbora, inclusive até uma paçoca, pode ser tranquilo mesmo, tendo uma quantidade maior de gordura, são alimentos menos perigosos, menos danosos à saúde. Por quê? Porque tem uma alta quantidade de glicose, de frutose ali, sacarose, né? De açúcar. Porém, se você insere isso num dia de treino pesado, o direcionamento dessas calorias é melhor. Então, o que que acontece? Como que a gente observa isso? Por exemplo, em campeonatos de CrossFit, o cara vai lá, ele treina, ele faz a prova extremamente intensa, ele não vai ter fome naquele período, e daqui 2, 3 horas ele tem uma outra prova, né, para fazer. O que que você pode colocar aí? Cara, você pode colocar para o cara, inclusive, leite condensado, doce de leite. Por quê? Porque o corpo dele está muito receptivo a carboidratos naquele momento. A carboidratos. Aí você não, a gente não está falando de gordura hidrogenada, a gente não está falando desse tipo de alimento. Porque quando você coloca gordura hidrogenada, quando você coloca muita gordura e açúcar, você vai ter um problema. Eu fiz um teste esses tempos, né? Tava eu e minha namorada, uns 2 meses atrás, a gente pediu uma pizza, e eu pedi uma pizza de doce de leite. E eu pensei, eu vou comer essa pizza, era um pedaço grande, eu ia fazer um processo de refeed ali, e eu falei, eu vou comer essa pizza aqui. O interessante é que a pizza de doce de leite, ela saturou, sabe? Ela empapuçou, eu não conseguia mais comer. E aí eu comentei com ela, olha só, se fosse uma pizza de chocolate, eu teria comido inteira essa pizza de boa, porque o nosso feedback de prazer juntando gordura e açúcar é muito diferente. Porque a partir do momento que você coloca um chocolate na boca e você coloca um doce rico em gordura, rico em açúcar, você vai ter uma liberação maior de dopamina, você vai ter um feedback de prazer muito maior. E a partir desse momento não é mais comida, é valor. E você vai continuar comendo, comendo, comendo. E assim, você pode estar explodindo, você vai ainda, me dá aí um pudim ainda que dá tranquilo. Com o doce específico, leite condensado, açúcar mesmo, doce de leite, você não consegue, porque ele começa a enjoar já. E aí que a gente vê que aquele grande mito do que o açúcar engorda. Não, açúcar engorda não, desculpa. O açúcar vicia. Não, o açúcar ele não vicia, tá? O que vicia são drogas, né? A comida você consegue controlar. Você nunca vai ver uma pessoa, por exemplo, que vendeu uma televisão para ir comprar um açúcar. Não, isso não existe. Você não vai ver uma pessoa enfiar uma colher dentro de um pó de açúcar e ficar comendo. Não, mas você vai ver a pessoa enfiar uma colher num pó de sorvete e comer inteiro, né? Essa é a grande sacada. Não coloca gordura e carboidratos simples, né? Principalmente aí frutoses, xarope de glicose, xarope de milho, esse tipo de alimento juntos, porque isso vai te trazer malefícios. Claro, comendo ali de vez em quando é tranquilo, né? Mas não é interessante para se fazer refeed, por exemplo.
Pra galera que gosta de rabanada aí, não sei como é que é culturalmente aí no Paraná, mas lá no Rio, cara. Aqui em São Paulo eu descobri que também não é tipo de Natal, não. Rabanada, tipo, tem na padaria normalmente. Mas lá, nossa senhora, eu comia muita rabanada. E, pô, rabanada é foda, né? Rabanada é pão no leite condensado, frito no óleo.
Se
É
fosse
foda.
só o pão com leite condensado, seria, né, você comeria menos. Mas porque tá frito, cara, a gente vai. Fica mais gostoso mesmo.
Então, ótimo, ótimo. Então vamos passar agora para como voltar para a linha, né? A melhor maneira de você voltar para a linha de um jeito sustentável, de um jeito que você vai conseguir manter daquilo ali para frente, sem loucuras, né? Que nem a galera e a gente até, né? Já fez e às vezes até faz.
Então, o primeiro processo é você voltar à sua rotina. Por quê? Porque todos os resultados que você obteve no ano passado, eles são resultados da rotina que você estava seguindo. Então, essa era uma rotina muito boa para você. Você teve ali os seus deslizes, mas sabe pelo menos o caminho. Então, você volta a comer exatamente como você estava comendo antes, treinar como você estava treinando antes. E pode fazer isso por 2, 3 semanas, 4 semanas de forma tranquila, que você vai obter bons resultados de novo. Então não precisa inventar uma estratégia absurda, que nem eu falei, de jejum para impedir o reganho, né? Ou então dietas detox para, sei lá, inibir alguma coisa que você tenha ganho ali. Enfim, volta para a sua rotina. O grande problema são pessoas que estão iniciando agora, ou reiniciando depois de muito tempo. Então, o cara parou de treinar lá em outubro, por exemplo. Aí ele engordou demais, ele tá, né? Ou ele engordou demais, ou ele tá com a musculatura mais flácida, ele não tá bem. E aí, nesse processo, muita gente, quando deixa de treinar, ela fala: como eu não tô treinando, agora eu posso beber, agora eu posso comer mais tranquilo. Por quê? Porque realmente a gente vê o treinamento como um fator muito importante para nos segurar na questão da alimentação. Então, quando o cara deixa de treinar, ele também não vai fazer dieta. Você não vai ver uma pessoa fazendo dieta sem treinar, né? É difícil que isso aconteça, a não ser que seja um atleta lesionado, por exemplo. É diferente de você não fazer dieta e treinar, e isso acontece muito. Então a gente tem essa relação. O cara não faz dieta e treina bem, mas você não vai ver uma pessoa que não treina e faz dieta. Tipo,
Muito difícil,
é
muito
muito
difícil.
difícil que isso aconteça, né? Então, o que a gente precisa ter primeiro ponto aí é você voltar diretamente para sua rotina. Depois que você volta para sua rotina de um mês ali, vamos colocar, que você vai ter real noção dos estragos que você teve no mês passado. Porque seu corpo já vai estar reabituado àquela dieta, o seu corpo já vai estar em evolução novamente, e aí sim você pode mudar a sua alimentação. Agora sim a gente vai fazer sei lá, um direcionamento para um campeonato. Agora sim a gente vai fazer um direcionamento sei lá, para estética, né, após um mês aí. Isso eu estou falando para pessoas que abriram mão de dieta e treino por 15 dias, mais ou menos. Aquelas pessoas que comeram só no dia 24, dia 25, dia 31 e dia 1º, cara, segue vida normal, não precisa mudar nada, mantém ali da mesma forma que está. Então, a dica mais preciosa é não inventar moda nesse período aí que vai dar ruim.
É, às vezes eu acho até que você pode até confirmar, é uma impressão minha. Eu acho que às vezes até essas estratégias extremas, né, de tipo jejum ou detox e tal, você acaba trazendo mais até malefício para o seu corpo. Você acaba até, tipo, num nível muito alto, você acaba até perdendo massa muscular, acaba, tipo, te trazendo vários prejuízos por uma coisa, por, tipo, apenas estar vendo uma coisa, tipo, uma retenção maior no espelho, né? Acaba até.
Toda dieta restritiva, muito restritiva, né? Ela vai te trazer problemas. Dietas extremistas, né? Principalmente questão de rebote, reganho de peso. Qual que é a grande questão aí? Então, imagina que o cara ganhou 3 quilos nesse final do ano aí, e ele entra com uma dieta muito restrita e muito extremista, assim, né? Sem comer nada de alimentos palatáveis, só, sei lá, frango, batata doce e ovo, né? Então ele vai fazendo isso, por exemplo, por um mês. Quando chegar no carnaval, no próximo feriado, ele vai chutar o pau da barraca de novo, ele vai chutar o balde e aí ele vai ter um reganho ainda maior. Então aqueles 3 quilos que ele ganhou, ele pode virar 4, pode virar 5. E ele não vai conseguir controlar mais isso. Quanto mais você fica fazendo oscilações entre extremismo e abusos, mais o seu corpo vai se adaptando e menos você tem chances de emagrecer ou de ter até um ganho de massa muscular. A linearidade é sempre o caminho mais seguro para se obter resultados com a nutrição. É sempre você manter um caminho certinho, linear de objetivos, né?
Muito bom, muito bom. A gente falou sobre maneiras de se controlar, né? Tipo, criar um hábito mais saudável, né? Nas festas de final do ano, maneiras de voltar. E quais dicas você tem para dar aí para a galera que estipulou certas metas, nutricionais para o ano de 2020, né? Quais são as, tipo, principais bullet points que você teria aí para dar para a galera que busca algum resultado nutricional em 2020, seja perder peso, seja ganhar massa, seja melhorar a performance?
A gente precisa ter noção do seguinte: ninguém vai mudar totalmente a sua alimentação do dia para a noite e tornar isso sustentável. Você não vai conseguir, por exemplo, colocar um italiano para comer comida japonesa diariamente, tá? Então é a mesma coisa que você fazer comer ali seu arroz e feijão todos os dias e de repente pegar uma estratégia dos Estados Unidos, por exemplo, de atletas dos Estados Unidos. A gente tem essa. Aqui no Brasil a gente tem esse problema, né? Tudo que pega lá nos Estados Unidos que dá certo, a gente vem trazendo. Tanto que batata e frango, isso é uma cultura que veio lá dos Estados Unidos, porque eles têm mais, é um maior consumo de batatas do que arroz, por exemplo, né? Então, trouxe isso para o Brasil, agora só batata presta, né? E arroz não presta mais. Então, tem muito essa questão de cultura. Primeiro ponto, o que eu sempre falo para as pessoas? Faça uma lista dos alimentos que você considera saudável. Ah, eu como todos os dias banana, eu como todos os dias arroz, feijão, uma porção de carne magra, eu consumo ovos todos os dias, e você vai anotando isso, né? Principalmente produtos in natura. E aí, posteriormente, você vai identificando quais são os alimentos que são duvidosos, por exemplo, barras de proteína, barras de cereal, porque algumas barras de proteína têm mais açúcar que um chocolate, né? Então, às vezes, o cara, ah, essa barra de proteína é uma delícia, é muito gostosa. Você vai ver a composição dela, mano, tá, tem 10 gramas de proteína, mas, sei lá, tem 24 de carboidrato, tem 10 de gordura, como tem algumas aí famosas, saborosas demais, mas que não condiz. Então, barra de proteína tem que ter uma quantidade alta de proteína, quantidade menor de carboidrato e gordura. Barras de cereais, bolachinhas, e você vai pesquisando se isso é saudável, se pode ser encaixado na sua alimentação ou não. Provavelmente não vai ser encaixado. Provavelmente existem outros diversos alimentos que você pode colocar nessa sua alimentação. Então, o primeiro passo, cara, anota tudo que você está fazendo, tudo que você já vem fazendo e elimina aquilo que é duvidoso e aquilo que você sabe que faz mal. Todo dia eu como um chocolate depois do almoço. Pô, você sabe que o problema não está sendo a tua salada, o arroz e a carne que você está comendo. Você sabe que o problema está sendo aquele chocolate diariamente. Às vezes a pessoa não tem planejamento, né? O planejamento é um dos pilares mais importantes de qualquer dieta. Mesma coisa que acontece com o planejamento de treino, você vai treinar na sua full capacity todos os dias, né? Se você for treinar na sua intensidade maior possível todos os dias, com alto volume todos os dias, você está fudido, você vai ter um overtraining, né? Na alimentação é a mesma coisa. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que programar direito, você vai ter que planejar. Como que eu planejo? Cara, faz marmitas, contrata alguma empresa que entregue pelo menos 2 refeições por dia. Pelo menos tenha 2 refeições por dia preparadas, refeições maiores, né? E aí vai evitar, por exemplo, que você vai trabalhar e chega no trabalho 3 horas da tarde, bateu uma fome, não tem o que comer. O que que você vai? Ah, vou pegar um chocolate aqui. Né? Porra, chocolate no meio da tarde, cara? Tem muita gente que faz isso, tá? Então, não, vamos programar. Vou levar uma banana, uma pasta de amendoim e um whey protein, que é uma mistura muito saborosa, que se assemelha a alguns doces, né? E ainda é saudável. Então, primeiro, veja a base da tua alimentação e o segundo, planeje, né? Planeje muito bem. E o terceiro, o ponto mais importante, é final de semana, né? O final de semana, o seu final do ano, geralmente ele dita como é o seu final de semana. E o seu final de semana dita como vai ser o seu final de ano. Então, uma pessoa que veio abusando todos os dias, no fim, todos os finais de semana no ano passado, provavelmente foi a mesma que no final do ano exagerou. Tá? Então, planeja também os finais de semana, marmitas para os finais de semana. Quanto mais alimentos saudáveis você tem próximo e quanto mais você consegue fazer a gestão da fome, melhor resultado você vai ter. Então, se você treina, eu, por exemplo, no sábado, geralmente eu faço uma refeição livre após o meu treino. Meu treino é das 5h30 até umas 7 horas, mais ou menos, eu faço uma refeição livre ali. Eu saio do treino e já vou fazer essa refeição livre. Se o meu dia é normal até as 5h30, normalmente quando eu chego para fazer essa refeição livre, eu estou tranquilo, estou um pouco saciado e eu como menos, né? Como ali um hambúrguer, como ali uma coisa tranquila. Agora, se eu vou e tomo café e almoço apenas e tomo, sei lá, só um whey antes de treinar, cara, quando eu for comer, a quantidade de calorias vai ser muito maior. Tá? Então, planeja também, tem que fazer o planejamento de refeição livre, inclusive nos finais de semana.
Diminuir o máximo possível as oportunidades de se sabotar, né?
Ah, com certeza.
É.
A gente vai e fica ali na cabeça, cara, o tempo todo. Não faz mal, de vez em quando tá tranquilo. Só que somando, né, vai.
Só que se de vez em quando, toda hora, não é de vez em quando mais, né? Pô, ótimo, muito bom, muito
Uma
bom.
coisa engraçada que, por exemplo, você vê, né, alguns atletas postam doces, por exemplo, né? Até eu já postei comendo doce e teve gente me encheu o saco, né? Isso que eu treino 45 minutos por dia normalmente, e o treino mais longo que eu tenho é de 1h30, né? E mesmo assim eu consigo encaixar alguns alimentos. E aí o cara pega, por exemplo, um vídeo, um story do Anderon, do Guimalheiros, os caras comendo doce, ah, brigadeiro, não sei o quê. Porra, mano. Olha o gasto energético desses caras, né? Olha o treino desses caras, sei lá, treinando 2 vezes por dia, treinando uma quantidade muito alto, um alto volume de treino. Você quer comparar o seu treino da boxe, que você chega e tem ali 15 minutos de aquecimento, sei lá, 10 de técnica e 15, 20 de ódio, com um cara que tá fazendo isso o dia inteiro. Não tem como, não tem como você fazer isso.
É completamente diferente, né, cara? É, a vida dos caras é ao redor ali do treino. Muitos deles, às vezes, até dão aula, ficam em pé o dia inteiro. Aí pega uma pessoa que tem um trabalho comum de escritório, treina 1 hora por dia e quer. Ah, não, eu faço crossfit também, igual a ele, então vou comer a mesma coisa. Não dá. Cada um tem a sua realidade.
Por exemplo, você pega um cara que quer competir, né? Eu tenho um caso nesse sentido, que quer competição, que é de alto nível, e dá aula também. Então ele treina às 3 horas da tarde, faz um treino e às 4 horas dá aula. O que esse cara come? Ele está comendo açaí. Aquele não é aquele açaí puro, é açaí com açúcar mesmo. Aquele frute cheio, não vou falar a marca que já falei, não todos. Aquele cheio de açúcar mesmo, entendeu? Por quê? Porque ele acabou de fazer um treino pesado e ele tem mais 3 aulas para dar, né? Então a gente precisa repor o máximo de glicogênio possível ali naquele momento para que ele tenha uma recuperação, treino e também depois ele fique, ele tenha uma recuperação pós-treino e que as aulas dele não sejam deletérias também ali para o restoque de glicogênio dele.
Não,
Então é muita
exatamente.
caloria.
Exatamente. É, pô, falamos bastante aí, gente. Acho que tem muita dica boa para a galera começar esse 2020. É, vamos falar um pouquinho agora do seu estilo de treino, né? É, o que vem mudando, né, nos últimos anos aí, eu acho. 1 ano e meio. Desde que a gente conversou a primeira vez, né? Eu já te acompanho antes disso. Eu acho que foi uma progressão aí que foi aos pouquinhos, mas hoje chegou num patamar bem diferente do que você começou. Então explica pra gente como é que foi isso aí.
É, então, assim, tudo começou, né, com uma lesão. É, lesão de ombro por trabalho. Então, meu trabalho o dia inteiro sentado e eu ficava com o ombro encolhido, acabou tendo uma lesão. Isso, claro, foi fortalecido devido aos treinos, né? E quando eu passei alguns meses, na verdade, sem fazer nenhum movimento assim de brusco mesmo, né? Quando eu percebi que eu tinha que mudar, foi quando eu não tinha tempo suficiente para trabalhar técnicas, tá? E nem fortalecimentos específicos. Então, por exemplo, eu não tenho tempo hoje de fazer um treino de LPO. Eu não tenho treino de fazer, eu não tenho tempo de fazer um treino de ginástico. Porém, eu sei fazer todos os movimentos. E aí eu tenho um problema, porque eu não tenho uma base fortalecida. Eu tenho a capacidade de fazer movimento, por exemplo, muscle up, para mim eu faço, mas dói demais. Eu não consigo estabilizar porque o meu ombro treme, entendeu? E eu não tenho tempo de fazer fortalecimento específico para isso. Tá? Então, esse foi o meu primeiro motivo. Então, já que eu não vou treinar mais para competição, eu não vou treinar mais para performance, eu preciso mudar o meu direcionamento. Qual que foi a minha base aí? Eu busquei eliminar todos os movimentos que exigissem movimento elástico, por exemplo, keeping, né, esse tipo de movimento e todo o movimento que exigisse impacto. Então, por exemplo, box jump eu não faço, esse tipo de movimento de explosão também, como LPO, eu também não faço, eu faço com cargas menores, eu não bato PR mais, eu não faço esse tipo de treino de força, simplesmente porque eu não tenho tempo e nem eu reconheço que eu não tenho uma estrutura muscular para aguentar ficar fazendo esse tipo de treino, sabe? Então, esse foi o principal motivo. Eu vou fazer um treino voltado, mas eu não queria voltar para musculação também, né? Eu não consigo voltar para uma academia de musculação. Eu quero o mesmo estímulo, a mesma estamina do CrossFit, porém eu quero um direcionamento para outro lado. Como eu não vou para performance, eu preciso achar um objetivo, né? O objetivo que eu encontrei, então, foi a estética. Eu quero trabalhar a estética dentro do treino do CrossFit, similar ao CrossFit, mas sem muitos desses movimentos. E aí, pesquisando bastante, encontrei alguns caras como o Philly, o Marcus Philly, foi um dos primeiros aí a trabalhar dessa forma. O Ryan Fisher, que é outro cara que faz esse tipo de treinamento. Ambos são atletas do Games do passado. E tem um outro também que é o Obi Vincent, que é um inglês, né, que ele era fisiculturista e passou a fazer CrossFit, né? CrossFit e Strength and Conditioning também. Então eu comecei a seguir bastante esses caras e observar, e aí entrei em contato com um amigo meu, o André Varela, que ele foi fisiculturista e também compete no CrossFit. A gente começou a trocar uma ideia. Eu falei: olha, André, a minha ideia é essa, eu preciso de um treino que foi junto a muita parte dessa planilha, fazendo algumas subdivisões. Então, no CrossFit a gente não tem subdivisões, né? Então, o meu estilo de treino que eu faço, por exemplo, eu divido peito e costas, tá? Então, estímulos como peito e costas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer burpee, eu vou fazer remo, eu vou fazer o próprio supino, eu vou fazer todos os exercícios que recrutem mais peito e costa. Claro que não é todo. Muitos dos exercícios vão recrutar muitos outros grupos musculares, mas é mais focado, né, naquilo ali. Ah, hoje a gente vai fazer, por exemplo, perna, né? Então a parte tem push e pull. Vamos fazer hoje a parte de pull, né? Então, sei lá, vai fazer os agachos, as empurradas, e também vai fazer, sei lá, toast to bar, né? Fazendo essa. E vamos trabalhar o fortalecimento de core. Então a ideia do treino é você subdividir os grupos musculares e dar foco neles naquele dia, sem perder o estímulo da CrossFit, sem perder a estamina, sem perder aquela alta intensidade que a gente trabalha.
Como é
Então essa
que.
foi o principal. Esteticamente, os resultados são absurdamente maiores, tá? Só que eu entendo, as pessoas precisam entender. Esse é o meu objetivo. Hoje, eu não sei se eu tenho a mesma performance que antes. De, por exemplo, entrar numa área de competição e fazer, sei lá, 40 wall balls, 30, sei lá, pull-up, sei lá. Eu não sei se eu tenho essa mesma capacidade hoje. Porém, o objetivo, esteticamente falando, cara, ele teve assim uma melhora absurda. E também questão da lesão. Eu não tenho mais dores. Eu não sinto absolutamente mais nem dores. Porque eu não faço jerk, por exemplo, eu não faço. Mas push press, eu consigo fazer. Shoulder press, eu consigo fazer. Então, é sempre direcionado mais a tanto o tratamento da lesão quanto a estética. Sem perder essa loucura que a gente gosta, né?
E como é que fica a subdivisão da sua aula, vamos dizer assim, né, do seu treino? Você falou que treina aí às vezes 45 minutos, uma hora, às vezes passa uma hora e meia. Você segue mesmo aquele padrãozinho, tipo warm-up, skill e meio que um odd, óbvio que não um odd, mas uma parte mais intensa, mais ou menos assim ainda?
Não, não tem. O warm-up eu tenho, né? Eu faço uma soltura de todos os membros aí que eu vou mais utilizar no dia. Porém, a gente trabalha com alto volume, né? Então, tem algumas bases do German Volume Training, não sei se você já ouviu falar, que
10 de
são acima
10.
de 100 repetições por grupo, né? Então, a gente trabalha dentro dessa estrutura e que muitas vezes não vai permitir técnicas, por questão de tempo mesmo. Então eu faço divisões da seguinte forma: eu faço primeiro um treino ali de 25 minutos até meia hora, voltado para o grupo muscular. Eu dou um descanso e aí eu faço mais específicos. Então, por exemplo, eu vou fazer um devil press, um meio devil press, entendeu? Para recrutar mais bíceps, ao invés de fazer o snatch ali, né? Ou vou fazer, por exemplo, o próprio burpee com os dumbbells, mais específico para o grupo muscular. Mas não tem assim um padrão, né? Não é que nem a CrossFit mesmo, não tem um padrão. Às vezes eu tenho treinos de alta intensidade, como por exemplo fazer clean ou squat clean ali com uma carga 60% do meu PR, ou 70%, eu faço 8, 10 repetições. E aí eu já caio no remo e faço 2 minutos de altíssima intensidade. Assim, no máximo que eu aguentar até saturado. Eu descanso 2 minutos e faço, por exemplo, 5 rounds disso. Entende? Então são divisões que a gente busca fazer que trabalhem tanto o volume durante a semana sem perder essa alta intensidade. Então, tem alguns treinos que são muito legais, e eu vi que a própria Brooke Jensen está trabalhando uma coisa similar a isso, que é você trabalhar um pouco a questão da hipertrofia, né? Fazendo, por exemplo, 10 repetições de squat clean e já entrando no remo, por exemplo, fazendo na tua máxima intensidade, que é similar ao HIIT,
Sim.
né? Então ele vai fazendo essas junções aí de técnicas e, cara, tá dando muito certo. O André começou a aplicar nos alunos, a gente criou no ano passado um curso, né? Um método, na verdade, uma programação com a planilha de treino dele. Ele fez a planilha de treino baseada nesse sentido, nesses objetivos mais voltados à performance. E eu fiz toda a parte de nutrição voltada à manipulação da dieta de acordo com cada dia de treino.
Ah, que irado.
Então, por exemplo, o cara vai lá e treina terça e segunda e terça, a tua dieta vai ser assim. Na quarta, a tua dieta é assim, porque você vai treinar mais intenso. E quinta, você descansa, a tua dieta vai ser assim. Então, a gente tá obtendo bastante resultado positivo com essas subdivisões e essas manipulações da dieta de acordo com a subdivisão.
Muito maneiro, muito maneiro. Eu vi a Brooke Hinson, ela tá muito com o Jacob Hutton, né, Steve Cook, que são dois caras fodas e que unem muito, muito tanto o lado de strength conditioning com o Jacob Hutton, que já foi atleta do Games também, e mais o lado de bodybuilding com o Steve Cook, né, que também é um atleta, né, não é só bodybuilder. Não que bodybuilder não seja atleta, gente, é só que ele foi jogador de futebol americano, então é realmente um outro nível de treino, né, para performance. Pô, mas muito maneiro, muito maneiro. Acho que a última questão que fica é, eu já fiz a planilha do Philly, né, o Awakening Training Series. Eu fiz a primeira fase, 3 meses. E, cara, eu quero saber como que foi para você, tipo, sair do CrossFit. É que você foi bem gradativo, né?
Foi bem de boa.
Porque, tipo, eu achei chato pra caramba, tá ligado? Tipo, eu saí, eu tava treinando, 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 aí, tipo, sei lá, dei uma desanimada, não sei qual foi, não lembro agora. Daí fui fazer a planilha do filho, mano. Primeiro mês, sério. Cara, o primeiro mês foi uma merda. Tipo, chato pra caramba. Não que o treino não fosse bom, o treino era bom pra caramba. Muito. Comecei a sentir, tipo, umas dores musculares em certas áreas que eu nem sentia desde que eu malhava, né? Desde sei lá quantos anos. Mas o começo foi muito chato. Depois entrou pra rotina, né? Virou costume. Daí ficou mais de boa. Mas realmente os resultados estéticos e até, tipo, prevenção muscular mesmo e ativação de certos músculos que a gente acaba negligenciando às vezes no CrossFit foi um benefício bem grande que eu vi também.
Eu não tive essa. Eu conheço a planilha do Fini, né? Realmente ela é um pouquinho mais pesada no sentido de tanto de tempo, que demora 1 hora e meia mais ou menos cada treino, e ele trabalha muito a questão do tempo, né? Então, segurando, por exemplo, isometria, 3 segundos, 2 segundos baixando, 2 segundos concêntrica. Ele trabalha muito essa questão, e o treino fica chato mesmo. O problema é que ele faz isso todo dia. Não é, por exemplo, um pós-treino ou antes do treino, né? Todo dia a mesma coisa e fica chato mesmo. Quando eu optei por mudar a característica do meu treino aí, eu optei em não perder o estímulo do CrossFit, porque foi, assim, uma revolução na minha vida. Foi o que realmente fez eu mudar, né? Do tanto meu físico, psicológico, performance. Eu gosto muito daquela sensação. Eu só não tinha estrutura suficiente para manter o alto nível de treino que eu queria. Tá? Eu não tinha estrutura de tempo nem corporal. Então, o que que eu fiz? Eu trabalhei, eu apenas, cara, eu só eliminei os movimentos elásticos e os movimentos de impacto. Só. O resto eu mantive total, sabe? Eu mantive igualzinho o estímulo da CrossFit mesmo. Então eu não vi muita diferença.
Muito
Mas
legal.
sei lá, eu treino CrossFit mesmo todo sábado. Todo sábado, esse treino de 5h30 é CrossFit que a gente faz, que eu treino em grupo do box. Mas durante a semana, sei lá, eu faço, por exemplo, o lunge, eu faço o wall ball, Eu faço push-up, pull-up, remo, bike, snatch. Então, snatch com single arm snatch, né? Snatch geralmente é uma carga mais baixa para pegar mais cardio mesmo, né? Então, eu não senti tanta diferença. Mas eu não jogo peso mais para cima.
Sim.
Basicamente é isso, e não subo em argola.
Show, show. Bom, vamos passar então para as perguntas finais. Conversa muito produtiva hoje aí, gostei bastante. Não temos muitas mais, vão ser só duas perguntas, né? Como já tem bastante tempo que você respondeu a primeira vez, vai responder de novo a tradução do podcast. Mas para começar, dois ou três livros aí que você recomende. Sei que você é um cara que estuda bastante, então a recomendação, talvez nutricional, a recomendação seja a mesma, mas de outras áreas, pode ter outros livros aí.
Com relação à nutrição, cara, eu sempre recomendo os livros básicos, né? Então, a pessoa que quer aprender sobre nutrição, ela vai precisar entender primeiro as bases bioquímicas e as bases fisiológicas. Então você já tem um livro aí, bases bioquímicas e bases fisiológicas da nutrição. Então ali esse tipo de livro ele vai te ensinar como que funciona o seu treinamento, tá? E como que você vai manipular a sua dieta de acordo com aquele estímulo. Então é muito interessante, pessoal, que quer aprender a respeito de nutrição esportiva, tem que, cara, não é, ah, eu vou ver se eu consigo. Não, você precisa, você tem que saber respeito de fisiologia e também de bioquímica, né, aplicada ali ao exercício físico. Sobre outros livros de outras, então, para quem quer iniciar o estudo nessa área, cara, esses livros básicos você já vai ter bastante conteúdo aí. Outros livros que eu gosto é o Chasing Excellence, do Ben, que eu gosto bastante da metodologia dele, eu gosto bastante do jeito que ele trabalha. E eu gosto também daquele livro do Bob Rotella, How Champions Think, que é um livro que o próprio Ben recomenda no livro dele.
Sim.
Então, é um livro muito interessante, muito bacana, que ele mudou a minha percepção a respeito de alguns atletas. Então, por exemplo, eu tinha um certo preconceito com o LeBron James, tá? Eu achava ele muito mala, eu achava ele, porra, cara, eu não consigo gostar desse cara, porque eu sou fã de basquete e eu acompanhava o Kobe Bryant. Você via o Kobe uma postura diferente, né? E aí eu comecei a entender o porquê determinados atletas, atores, cantores, lutadores, né? Conan McGregor da vida, por que que eles agem dessa forma? É o porquê que eles precisam afirmar o tempo todo que eles são o melhor do mundo, né? E isso é alguma coisa que leva eles aonde eles estão. Então, a partir do momento que eu comecei a compreender isso, cara, que o cara ele vai fingir que ele é o melhor do mundo até ele ser. E quando ele ser o melhor do mundo, ele vai ser o que ele já estava sendo nos últimos anos, né? Quando eu comecei a ter essas percepções, eu virei fãzaço do Cristiano Ronaldo, do LeBron, da própria Beyoncé, que ele dá alguns relatos também de caso. Do Conor McGregor, eu ainda tenho um pouco de preconceito contra ele, mas aí eu compreendo, né? Se
Sim.
você vê, por exemplo, o Natal de 2013 ou 2014, tem uma foto do Conor McGregor numa casa dele, de moletom,
Na Irlanda, né?
extremamente depressivo, né? Triste, assim. E aí ele fala que aquele foi o último Natal pobre da vida dele, né? A partir do no ano seguinte, ele mudou completamente. E esse livro do Bob Rotella, eu acho que não tem em português. Foi um livro, assim, um divisor de águas para entender os atletas, sabe? Para entender como que atleta pensa mesmo.
Pô, despertou curiosidade aqui. Eu tô até relendo o Chasing Excellence, tá até aqui na minha frente. Mas esse, o How Champions Think, eu já quis, já tenho vontade de ler, tá na lista, mas agora despertou mais
É
curiosidade.
bem interessante, cara. É foda.
Vou dar uma lida. E então, para fechar, o nome do podcast é Seeking Growth. Então, o que significa buscar crescimento para você?
Ter objetivo e traçar metas, né? Ou seja, a gente só vai crescer se a gente ter um caminho a ser seguido. Claro que muitas vezes esse caminho ele vai ser alterado, né? De acordo com o processo que a gente vai passando, o processo de crescimento nosso, ele vai alterando os caminhos, né? Então, por exemplo, dando o exemplo que eu falei da mudança do meu treinamento, né? Eu trabalho com isso, eu não podia simplesmente abandonar e não treinar mais, né? Porque de alguma forma ou outra eu sou espelho para as pessoas, né? Eu sou assim porque eu penso dessa forma. Eu penso que a pessoa que não está fazendo o que eu faço, talvez ela não tenha uma maturidade prática o suficiente para me reportar. Livros a gente consegue obter o máximo de informações, mas se eu não ler, se eu não ler e aplicar aquilo, eu nunca vou entender o feedback da pessoa, sabe? Então, a gente tem que sempre buscar ter essa questão de espelhos, assim, né? Não que eu não, a questão de ser espelho para os outros não é que eu seja, por exemplo, fodão do bagulho, não é nesse sentido. É no sentido do que o cara quer fazer uma dieta, o cara quer mudar a alimentação dele e ele quer que eu faça a mesma coisa que ele está fazendo. Entendeu? Ele quer fazer a mesma coisa que eu estou fazendo ou que nós dois fazemos a mesma coisa. Ele quer treinar CrossFit para a estética. Eu sei que o Lincoln faz isso, ele prega isso, ele acredita nisso, então é o sentido que ele dá. Então, buscar crescimento é sempre você ter um objetivo específico, compreendendo que durante o percurso, né, as metas vão mudar. Então, se eu chego e falo para você, que o meu objetivo é trabalhar com, sei lá, fazer somente, CrossFit voltado à estética, dieta e treino voltado a CrossFit para a estética. Tá errado. O meu objetivo, na verdade, é influenciar pessoas a mudar o estilo de vida delas. Assim como eu mudei do passado, assim como minha vida mudou. Como que eu vou fazer isso? As minhas metas, aí sim. Ah, eu vou trabalhar, então, estética, eu vou trabalhar, saúde, eu vou trabalhar performance. E isso vai de acordo com o passar dos anos aí, a gente vai traçando novas metas, né?
Show, muito bom, muito bom. Onde é que a galera pode te encontrar e encontrar o que você tem disponível nas redes sociais?
Então, Instagram, Lincoln.almeida, @Lincoln.almeida. No meu site, que eu compartilho mais conteúdos técnicos e mais completos do que simplesmente o Instagram, né? O Instagram permite pouca legenda ali, pouco tempo, então o site ele tem mais conteúdo completo, que é lincolnalmeida.com.br, e também no YouTube, né? Tem alguns vídeos já saindo no YouTube, que é /lincoln.almeida.
Show, show. Muito obrigado, irmão, mais uma vez. E a gente se fala aí nessa caminhada.
Eu que agradeço. Um abraço pessoal e espero que tenham gostado e aproveitado as informações.
Galera, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou feedback é sempre bem-vindo. Só me mandar um direct. E se você quer começar a receber a nossa newsletter semanal e contribuir para o crescimento do podcast, é só clicar no link do Catarse nas notas ou na bio do Instagram. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até semana que vem.
Esse podcast foi editado por Laranja Azul.